Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a segunda parte. Hoje nós vamos estudar um dos mecanismos semióticos muito utilizados quando nós encontramos elementos refratários, elementos impeditivos, quando nós encontramos fatores que se contrapõem às imagens, quando as imagens são indicadas por pessoas que apresentam inclinação, propensão a utilizá-las. Ou seja, não se trata então de impor as imagens, mas é quando a pessoa, pela sua historicidade, pela sua estrutura do pensamento, começa a exercitar, quer se colocar em relação a, de modo a trabalhar suas questões internas, e encontra uma séria objeção, uma forte contratura que a impede de prosseguir. Há muitas maneiras de lidarmos com isso, de acordo com cada pessoa, de acordo com como a pessoa se estruturou. Algumas vezes você lida com isso, por exemplo, mostrando para a pessoa o que está impedindo, como remover esses elementos. Para algumas pessoas é por aí, para outras não. Não temos como caminhar nisso. Uma das maneiras que nós podemos utilizar é por vice-conceitos, que vocês já aprenderam e sabem como é que funciona. É uma formulação que muitas vezes propicia que ultrapassemos essa pesada restrição, essa peneira da lógica, dos juízos prévios, do fator que descredencia o uso das imagens. É uma maneira muito bonita, aliás, porque você consegue medicar a pessoa quebrando todo um código tóxico que se coloca contra a própria melhoria dela, de maneira contraproducente, arruinando as tentativas da pessoa. Evidente que aqui estou considerando tudo que vocês estudam, não é? A historicidade de cada pessoa, a estrutura do pensamento dela. Não se trata, é óbvio, de simplesmente quando, ao utilizarmos imagens e nos depararmos com uma objeção, simplesmente tirá-la do caminho. Isso seria de uma leviandade absurda, porque afinal várias restrições estão ali como amigas. Várias objeções em nossas vidas funcionam como semáforos, mostrando cadenciamentos e outras coisas são importantes. Não é? Às vezes a pessoa é afoita, ou ela não está preparada, ou ela usa de uma maneira negligente, e essas restrições, às vezes, são partes da estrutura do pensamento da pessoa, dizendo, não, dessa maneira não vou permitir que você use isso, porque você vai acabar se machucando ainda mais do que já se machucou a vida toda. Nesse caso, as restrições são boas, no sentido moral, no sentido ético dos preceitos da nossa época. Então, compreendo, isso que eu vou mostrar para vocês, a gente utiliza quando tudo muito bem apontado, a pessoa se depara com restrições que não têm um lastro que as fundamente. São derivados de vícios, são derivadas às vezes de medos já vencidos, são derivados apenas da própria ignorância em torno das imagens e outras coisas mais. Aí nesse caso sim, podemos utilizar com segurança, claro, com tudo que vocês têm aprendido até aqui, esses elementos. À medida que formos avançando agora essas imagens e os seus respectivos ensinamentos, o professor vai trazer para vocês também uma obra muito bonita, muito singela, do Ziraldo, baseada num texto que ele fez para crianças, que se tornou um clássico no nosso país, que é O Menino Maluquinho. Mas esse livro são poemas baseados no Menino Maluquinho, são haikais. Haikais é o título da obra, o pequeno livro de haikais do Menino Maluquinho, de Ziraldo. O haikai, haikai japonês, né? Ele eram aqueles poemas construídos em três fases, que era tinha a seguinte organização: 5 sons, 7 sons, 5 sons. Mas pouquíssimas pessoas e poetas hoje seguem essa métrica. Ele transcendeu tudo isso e o haikai virou geralmente um pequeno poema de 3, 4 linhas que procura trazer a impressão, a sensação, a emoção diante de algo que se coloca imediatamente para a pessoa. Então essa obra do Ziraldo, o pequeno livro de haikais do Menino Maluquinho, vai nos acompanhar durante o nosso trabalho que começa agora. Bem, então cliquem por favor ali no link que o professor colocou para vocês. E no link vocês já verão o tema da nossa aula de hoje, que é brincando com a imaginação. Brincando de uma maneira respeitosa, brincando de uma maneira que traz a ludicidade como um aspecto de ir além desse aparato, dessa clausura lógica, ok? Deixa eu dar exemplos bem concretos para vocês. Por vezes, você tem determinada questão na sua vida e você diz: estou preso a uma armadilha conceitual, não tem saída, não tem solução. Eu não sei realmente como quebrar isso, estou preso, estou sofrendo, preciso de ajuda. E se alguém coloca para você alternativa, você diz: não, não posso, por causa disso, por causa daquilo. Quer dizer, via argumentos derivativos, o que mostra que a leitura preponderante e respostas preponderantes provavelmente apontam para a racionalidade, para aquele esquema febril, lógico, que transforma o mundo num cálculo. Bem, na imagem 1, que vocês têm ali, tem o seguinte enunciado: brincando o faz de conta, a quimera. Como a EP lida com isso? Então vamos ver agora de perto, enquanto vocês acompanham essa primeira imagem, os colegas que chegaram atrasados, acessem o chat que o professor colocou à direita do monitor para poderem seguir a aula. Então observem aqui, nessa linda imagem que vocês têm, um livro aberto. Esse livro mostra um castelo, lá à direita em cima, ladeado por um lago, no qual se espelha desde as nuvens até a vegetação que está no entorno deste castelo. Do outro lado da folha nós temos bosques com pinheiros e rochedos e flores por toda a parte. E esse livro que se abre está como que suspenso, parece suspenso no ar, com nuvens ao redor, pássaros, uma linda lua ao longe, ao alto, e estrelas empoeiradas por toda a parte ali ao redor da lua, e muitos outros detalhes. Então vamos usar esta imagem como uma primeira aproximação, ok? Você está lidando com uma pessoa que tem graves, sérias restrições, por exemplo, a leitura. E compreendendo como funciona a estruturação dela, você olha o que você faz. Você não entra nos porquês, nas causas, nas razões, nos esquemas resolutivos, não. Você vai direto a um ponto e diz para a pessoa: olhe, um livro propicia você navegar pelo mundo. Um livro propicia que você, ao mergulhar nas páginas dele, compreenda o colorido do mundo, as sensações do mundo, as impressões do mundo. Um livro permite que você faça a vida florir por toda parte. Você entra no livro e lá no livro as coisas acontecem de todas as maneiras muito diferentes daquilo que a gente imagina. Agora, considere que você pode sair do livro e trazer muito disso para a sua vida. Evidentemente, um discurso como esse que estou fazendo só faz sentido se vocês tiverem conhecimento da historicidade da pessoa, da estrutura dela, construindo agora uma ponte entre ela e esse livro. É o que muita gente não faz. Algumas pessoas, quando vão a obras, não fazem informação dirigida por recíprocas de inversão. Elas não trazem os conteúdos. É como alguém que, tendo lido tudo, morre na ignorância por não poder usar tudo o que aprendeu. Já imaginaram que tristeza? Uma pessoa que vai ao livro e volta, olhem o que ela pode... Olhem, eu vou mostrar para vocês as pontes. Uma dessas formas, ok? De migrar conteúdos. De fazer com que a experiência que está no livro migre para a sua vida. Medique a sua vida. Faça uma filosofia dentro da sua vida. Veja, você diz para a pessoa... Aquele castelo que nós vemos no livro, que nós lemos, tão bonito, todo ilustrado, e é esse castelo que vocês têm aí diante de vocês. Um castelo desse, se tivesse aqui em nossa cidade, em quais lugares ele poderia ser cercado com aqueles jardins, com aqueles lagos? Vejam, você trouxe um elemento do livro, do contexto do livro, e tentou colocá-lo na sua cidade. Às vezes a pessoa imediatamente já se precipita em relação a você e diz, nossa, pode colocá-lo no Jardim Botânico, pode colocá-lo lá no lago que dá passagem para as montanhas, lá seria perfeito, ele ficaria mais lindo do que ainda estava no livro. As crianças poderiam ir lá no final de semana, poderiam estudar tudo que a gente viu no livro e aprender. Observem. Observem como vocês criaram conectivos, construíram a partir de acervos existenciais para as vidas de vocês, brincando com os conteúdos. Algumas pessoas, se vocês observarem, elas veem uma novela e aí tem um personagem e ela diz, olha, na minha vida nunca que eu aceitaria uma pessoa dessa forma como essa pessoa age na novela. Ela está fazendo isso? A questão é fazer essas pontes, esses vínculos, de uma maneira producente, de uma maneira que você possa construir coisas usando esse acervo infinito de experiências na sua vida. Se seu filho leu O Menino do Dedo Verde, uma obra que nós trabalhamos esses tempos, e vai mal na escola, você pode fazê-lo conversar com o menino do dedo verde, se a estrutura do pensamento dele permite isso, fazendo diálogos riquíssimos. São pessoas que vão muito além da própria experiência. Olhem o que o Ziraldo coloca na voz do menino maluquinho, que tem aquela panela na cabeça. Aparece na primeira página do livro o menino maluquinho correndo, os cabelos desgrenhados ao vento, e ele diz assim, ó, primeiro... Eu tento. Se o vento não ventar, eu invento. Primeiro eu tento, diz o menino maluquinho. Se o vento não ventar, eu invento. Ou seja, algumas pessoas, como o menino maluquinho, têm esse aspecto. Eles não estão algemados e presos a isso que a sociedade dos homens, a nossa época, disse, eis a realidade. E alguns consideram a realidade aquilo que há de pior, não aquilo que há de melhor, né? Alguns consideram realidade sofrimento, dor e miséria. Felicidade, ah, isso não é real, isso é utopia. Olhem só onde a pessoa foi atrelar seus preceitos do que é realidade. Quer dizer... A realidade provavelmente no sofrimento, na alegria e em muitas outras coisas. O menino maluquinho diz que ele tenta, mas se o vento não ventar, ele vai inventar. Ok? Ele inventa. Ou seja, ele faz isso que estamos fazendo aqui. Quando os dias são muito difíceis e você tem um acervo rico de filmes, de livros, por que não estabelece conversações? Às vezes um personagem do livro tem a nos ensinar. Às vezes um contexto do livro tem a nos ensinar. Mas lembrem sempre de respeitar a historicidade, a IP, tudo que vocês têm visto aqui. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 2. Na página 2, Nós agora temos um aprofundamento. Na aula de hoje, alguns vão achar que o professor está repetindo algumas coisas. Isso é proposital, tá, pessoal? Sobretudo quanto aos cuidados, para que eles fiquem bem alicerçados aí em vocês. Então eu vou repetir vários elementos durante a nossa aula. Nessa segunda imagem nós temos um incremento. Nós temos uma fantasia na qual lá embaixo uma linda cidade se anuncia em seus tons pastéis que combinam com o horizonte das nuvens e de um sol que está indo ou vindo. E uma menina, talvez entre 6 e 8 anos, está num balanço. E ela se balança a uma altura que deveria ser a de dezenas e dezenas de correspondência ao andar de um prédio. E o enunciado ali embaixo diz assim, ó, o que acontece quando brincamos com a imaginação, trazendo alguns elementos verossímeis e mesclando? Bem, na imagem anterior, eu coloquei uma alegoria completa. Você olhava para aquilo e provavelmente pensava, eis uma fantasia completa, né? Nada se parece e o professor está querendo saber como é que a minha EP lida com isso. Algumas EPs objetam na hora e invalidam toda a experiência. No entanto, nesta segunda imagem na qual aparece uma menina de carne e osso, veja o cabelinho dela preso em cima da cabeça, as mãozinhas segurando num balanço, ela está com uma roupinha que parece roupinha de colégio ou recém chegou em casa do colégio, né? E notem como no caso dessa menina, no caso dela, de como ela está ali se balançando, vocês têm um fator de veracidade que conversa com a imagem, com o devaneio da imagem. Para muitos, isso já torna essa imagem pelo menos mais familiar, aceitável em relação à outra. É assim que muitas imagens, muitos verbos mentais são acolhidos na malha intelectiva da pessoa. Você pode dizer para uma pessoa assim, olha, essas dificuldades que você está vivendo, que são muitas e que te angustiam tanto, eu sei que está difícil e tudo, mas pense, olha, talvez no futuro próximo seja assim, 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 e descreve toda essa cidade aí embaixo. E a pessoa diz, não acredito em nada disso que você está me dizendo. E então, você coloca um elemento verossímil, tal qual essa menina no balanço aí. Você coloca um aspecto que faz sentido à malha intelectiva. E muitas vezes, isso é o suficiente para a pessoa validar toda a experiência. Não esperem que a pessoa se diga para vocês de uma maneira como eu estou falando. Às vezes ela simplesmente coloca uma proposição como, olha, agora de um momento para o outro tudo começou a fazer sentido. E esse fazer sentido pode ser a diferença de querer crescer, de querer ter esperança, de querer lutar por uma questão que está em andamento e que pede por luta, entre outras coisas. Como nós sabemos que essa imagem 2 que vocês estão vendo será indicada? Ou seja, que você está dizendo para a pessoa, olhe, lute, você está com problemas, é natural. Mas pense que quando resolver isso, olha quantas coisas boas você tem. Você tem o jardim, você tem seus amigos, você tem sua cidade, você tem tudo que você já aprendeu até aqui. E a pessoa olha para tudo isso e diz, é, só que tudo isso é falso, eu não acredito em nada disso. O meu problema é tão maior que tudo isso que eu vou sucumbir muito antes de qualquer coisa como essa. E então, você conhecendo a historicidade da pessoa, e porque mais de uma vez e mais de uma forma ela colocou coisas como, olha, se pelo menos na minha esperança eu tivesse um elemento de realidade, ou coisas assim, por que não tentar esse elemento de realidade de uma maneira producente, via composição? Você pode colocar. E olha que eu peguei aqui, carreguei nas tintas. Uma menina num balanço a dezenas de andares de altura é a coisa mais improvável do mundo. E, no entanto, trouxe um certo sentido. Às vezes, para a pessoa, é uma palavra, é uma lembrança de algo, é um objeto mental que, colocado ali, torna tudo verossímil para a pessoa. Às vezes. Por favor, clique em ir para a página 3. Antes de comentar a página 3, quero ler mais um pouco para vocês do pequeno livro de haikais do Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho está conversando conosco, está participando dessa aula de Terapia por Imagens 2, e ele nos diz assim, ó: certo, eu não duvido, a vida achou um barato eu ter nascido. Vou repetir. Certo, eu não duvido, a vida achou um barato eu ter nascido. E em seguida ele faz uma pergunta a nós. Ele diz assim, ó, sempre em haikais, sempre em poemas com três frases. Ele diz: pode me explicar por que é que menino não sabe voar? Pode me explicar por que é que menino não sabe voar? Bem, nós gostamos do Menino Maluquinho, né? Ele é um dos referenciais, é o nosso pequeno Macunaíma dos nossos dias. Então, nenhum de nós vai apontar direto para ele: poxa vida, você acabou de dizer que você tenta e quando não venta você inventa, e agora você está dizendo por que que menino não pode voar? Porque você não inventa voar, você sabe fazer isso. E olhem, não duvidem do Menino Maluquinho, que ele é capaz de aprender a voar. Pela historicidade dele, pelo EP dele, ele é capaz de voar. De certa maneira, ele já voa. Assim como um menino maluquinho não se deu conta do seu paradoxo, de sua contradição, muitas vezes, nas terapias por imagens, vocês não precisam obedecer coerências internas. Porque vocês não estão mais conversando com um tópico específico, como raciocínio, que é impiedoso nas questões da lógica, ou menos impiedoso a epistemologia. Vocês estão conversando com a EP da pessoa, com todos os tópicos conversados entre eles. Então, às vezes, o tópico sensação, com emoção, diz para a razão: ah, deixa passar, tá bom? Não incomoda, a gente está curtindo, está se divertindo. E ao passar, medica uma série de coisas, inclusive a racionalidade. Vamos ver aqui a imagem 3. Na imagem 3 vocês têm muitas borboletas azuis. Aquelas borboletas azuis. A borboleta azul, ela anda sozinha pelos bosques, né? Ela não costuma aparecer nos bosques brincando como fazem as borboletas amarelas, as brancas. Na minha casa eu tenho muitas borboletas, porque lá a gente planta lantanas. As borboletas amam lantanas, então é uma festa de borboleta para todo lado. Olhem o que diz o enunciado. Quando, mesmo improvável, a mescla é aceita pela baixa propriedade nociva, ou contundente. Então vamos lá. É mais ou menos isso que eu falei do Menino Maluquinho. Por vezes uma imagem, ainda que ela não faça tanto sentido, ainda que a pessoa diga: ah, isso é uma brincadeira e tal, como não apresenta uma propriedade contundente, algo que vá magoar a pessoa em algum substrato da estrutura do pensamento dela, e a malha intelectiva deixa isso passar, olha, pequenas coisas maravilhosas podem então florescer na alma dessa pessoa. Vejam que a imagem nos traz uma série de elementos de equivocidades. Nós não sabemos, por exemplo, se as borboletas estão brotando do chão e então subindo em direção ao céu, que se mostra azul lá num canto, se confundindo com as asas das borboletas. Não sabemos se as borboletas chegam do céu e pousam sobre uma terra arenosa, com um pouco de rochedo, com à esquerda e à direita cogumelos iluminados, mágicos. No entanto, o que sabemos é que a imagem como um todo pode trazer para muitas pessoas sentidos extremamente profundos, como, por exemplo, mesmo sobre um solo pedregoso, rochoso, arenoso, é possível que a luz chegue. É possível que cogumelos se iluminem e que borboletas descansem e voem e façam na composição das coisas uma das mais lindas imagens. Se a malha intelectiva da pessoa que aceitou uma imagem como essa, mesmo que improvável, mas por não oferecer maiores riscos e objeções, aceitou, e isso passou pelos sistemas de freios e códigos de restrições e tudo mais, olhem a medicação que foi feita na alma desta pessoa. Isso vai para instâncias muito profundas da alma, da estrutura do pensamento dela, gerando elementos belíssimos. Ok? Temos até uma parte como dimensionar estes elementos, mas não sempre, não de todas as formas, ok? Por vezes, nós só vamos descobrir, depois de um tempo, toda a amplidão da medicação existencial que foi feita na pessoa. Aqui é importante que vocês considerem tudo que o professor colocou lá no início da aula, tá? Sobre os cuidados, as advertências, as questões. Nessa altura dos nossos trabalhos, eu vou fazer uma primeira parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, então vamos ver aqui o que a colega colocou. Vamos supor que eu vá até a casa desta colega que acaba de falar estas questões que vocês ouviram. Lá chegando, conhecendo a historicidade desta colega, vendo que ela está padecendo de uma certa questão, então eu converso com familiares dela. Então eu converso com os familiares desta pessoa, explico o que eu vou fazer com base na historicidade dela, da experiência dela, ok. Me sento perto desta pessoa. Desta pessoa específica, lembrem bem, por favor. Pega uma Nossa Senhora de Fátima, belíssima, que ela tem na sala ao lado. Leva essa Nossa Senhora até ela e digo, por favor, vamos fazer aquela oração que você sabe, que é uma oração no qual as bênçãos de Nossa Senhora vêm diretamente para essa parte do seu corpo. E aí a pessoa diz, ah, sim, vamos fazer. E mostrando a imagem a ela, e ela olha para essa linda imagem de Nossa Senhora, ela faz essa oração. Eu digo, o que está acontecendo? Ela diz, professor, está migrando para mim toda aquela bênção que o senhor falou. Eu digo, e como está migrando? Eu sinto, como você sente? Aqui na minha perna, o senhor percebe que parece que uma luz levemente dourada, quente, está me aquecendo. Sabe que eu estou me sentindo bem? Eu digo, continue então a sua oração, por favor. Veja, o que eu estou fazendo? Exatamente isso que vocês estão aprendendo aqui. Eu pego uma codificação que na malha intelectiva desta pessoa é aceita e após pesquisar a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela, eu faço essas migrações de conteúdo. Para uma pessoa, por exemplo, que não acredita em nada disso, vai dizer, o que esse médico está fazendo? O que esse filósofo clínico está fazendo aí? Que maluquice é essa? Ele pega uma estátua de pau, de madeira, mal pintada, e bota perto da pessoa e diz, aqui está migrando, não sei o que. Isso aí é clínica? Ora, tenha santa paciência. E essa pessoa não deixa de ter razão dentro da argumentação dela, porque ela não tem ideia do que está se passando. Ela não sabe que o filósofo clínico primeiro tirou toda a historicidade da pessoa. Lá na historicidade ele viu que essa pessoa acredita em Nossa Senhora de Fátima, que tem um grande amor por ela. pesquisou as relações entre a pessoa e Nossa Senhora, de maneira a não alienar, não utilizar a fé como um instrumento alienante, que vá colocar a pessoa em mais problemas ainda do que ela já tem. Ao contrário, de uma maneira respeitosa, observando as bases categoriais dessa pessoa. Um filósofo clínico não vai julgar a pessoa num ambiente para que riam dela, para que façam chacota dela, para que os próprios filhos duvidem. O que é isso? A gente não faz essas coisas. Nós procuramos, na medida do que é possível, contextualizar, aproximar os elementos, arregimentá-los de modo que eles possam ser producentes conforme a pessoa caminha, conforme a pessoa é. Ao terminar isso, devolvemos então a estátua para o lugar dela. A pessoa já está se sentindo melhor, ela adormece. O que foi feito? Nós driblamos todo aquele aparato pesado de causa e efeito, de contiguidade, os sistemas de referências sociais. Não quer dizer que ela vai deixar a quimio ou a radioterapia. Ela vai fazer, óbvio. Só que vai fazer isso com o aporte deste recurso que lhe foi ensinado também. Mais um elemento promissor. Até onde isso pode chegar, nós não sabemos. Qual é o alcance de um procedimento clínico com esse, com verbos mentais, com imagens? Nós não sabemos. Pode ir tão longe, que pode causar coisas que a própria sociedade dos homens talvez não saiba compreender, pelos padrões de época que temos. Mas pode ser apenas um leve paliativo, um cuidado lateral, menor, mas ainda assim terá sua pequena valia, desde que tenha um aceite na malha intelectiva da pessoa. Vamos ver agora, eu vou desligar o gravador para perguntar se com esse exemplo ficou melhor o que estamos fazendo, se ficou melhor explicado. De onde vêm essas imagens que nós utilizamos? Essas imagens, em grande parte, vêm ou da própria historicidade da pessoa, então você terá que encontrar lá borboletas, o sentido do que é um rochedo quando se torna amistoso, o sentido da luz, o sentido dos movimentos, para então adequá-los a isso. Ou você pode também trazer imagens que façam sentido à pessoa. Mas, de qualquer maneira, não temos como nos afastar demasiado propondo lotericamente coisas, nem há tempo para isso na clínica. A clínica ela tem um caráter de pontualidade, ainda que ela não seja, claro, uma ciência exata, ela é feita na aproximação. Mas, de certa maneira, já prevendo essas objeções, essas questões que vocês colocariam, eu já conduzi o segmento da aula contemplando isso, não é? Já temos uma caminhada juntos, todos nós aqui, como queridos colegas e estudiosos no assunto, então não é difícil antever certas dificuldades que vocês terão. Quero ilustrar então o que vem agora com dois elementos, olhem aqui. Essa semana a Daísa escreveu mais um daqueles textos belíssimos dela no blog, né? Café, Conversa e Livros. E num trecho do texto dela, ela colocou assim, ó: as teorias não me entendem. Eu não caibo na sala, na cadeira, na mesa feita sob medida. Eu não caibo nas compreensões de sempre, nas horas teorizando, em horas teorizadas, nas horas todas de estudo em que não se abre a janela, nem se deixa o sol entrar. Eu sou incompreensões, banalidades ficcionais, ócio e horas vagas. Outra vez a narrativa sobre o futuro, outra vez é o carro por caminho feito, outra vez é não isso, não é isso. O tempo que me leva, o tempo que me traz, quando já não posso ficar para trás, outra vez abandonado entre os livros, narrativas sem fim, daquilo tudo que não sou eu. Falta a história. Era uma vez. E então ela prossegue esse lindo texto. Mas para efeitos do que estamos estudando, vamos ficar apenas aqui. Porque em seguida ela vai levantar voo, né, e vai mostrar uma outra ao lado das janelas. E observem que, assim como fez a Daísa, primeiro propondo restrições, olhem o menino maluquinho, o que que ele coloca. Ele que transcende, ele que ensinou uma geração de crianças a sonhar, ele que nos ensinou a poesia, ele que anda com uma panela na cabeça fazendo que é chapéu, pois ele nos diz assim, ó, no céu e no mar, gaivotas brincam, como eu queria brincar. No céu e no mar, gaivotas brincam, como eu queria brincar. Ora, mas, pelo que estamos vendo, e por tudo que sabemos, inclusive do menino maluquinho, por que não brinca como as gaivotas brincam no céu e no mar? O que impede o menino maluquinho? Vá, você tem todas as condições, não se distraia com a objeção. A não ser que ela, objeção, tenha um lastro, um fundamento que diga para você, vim ensinar você, menino maluquinho, vim proteger você. Ok, objeção, seja bem-vinda. Mas afora isso, no céu e no mar, gaivotas brincam como eu queria brincar, pois vá brincar. Não há nenhuma restrição para que você brinque como no céu e no mar as gaivotas brincam, menino maluquinho. E é por isso que nessa imagem que vocês têm aí, por favor, clique em ir para a página 4. É que pessoas, vejam essa imagem da página 4. Vocês têm o leito de um lago, o leito de um imenso curso d'água completamente seco. Olha as rachaduras na terra, a terra sofrida, a terra machucada, a terra sedenta, e à direita, uma expressão disso, num tronco morto de uma árvore, torcido, depois de ter resistido o que pôde. E, no entanto, mesmo diante da completa aridez, mesmo diante da impossibilidade total, alguém nos disse, mas ainda há uma estrada. Eu ainda consigo sonhar, eu ainda consigo brincar, eu ainda consigo transcender isso que me ameaça com o tom de eu sou a realidade, eu sou o impedimento, eu não deixarei você viver. Mesmo isso, eu consigo construir meu sonho, consigo colocar uma passagem, consigo ver árvores que têm vida e árvores que têm folhas, e consigo ver o leito de uma pista e prédios com suas traves cruzadas, um sistema alemão de construção tão lindo. Aqui nós temos uma lição fundamental. Um encarte, uma inserção, uma crença que se coloca num verbo mental, num elemento por imagem, muitas vezes é decisivo na jornada, na trajetória da pessoa. Se vocês pegarem historicidades de familiares de vocês, amigos queridos próximos, ou mesmo de povos, de personagens históricos, vocês verão que para muitas e muitas pessoas, ter promovido um tal encarte como vocês têm diante dos olhos, foi decisivo, no sentido de tombar ou de continuar. E muitas vezes essas pessoas depois contam o que as manteve vivas e que para quem ouve às vezes parece algo completamente sem sentido. Mas para aquela pessoa teve tanto sentido que lhe propiciou a chance de prosseguir. Coloquei esse desenho para vocês aí um aparato de aproximação de oásis e de deserto. Povos de deserto, povos que vivem nos desertos, sabem que algumas pessoas morrem a poucos metros antes de chegar à fonte de água límpida que iria salvá-las. E outras pessoas, às vezes com muito menos recursos existenciais, seja idade, seja saúde, com muito menos aptidão para poderem galgar êxito. Muitas dessas pessoas, às vezes, por terem encartado uma imagem, um verbo mental, por terem colocado uma esperança, um motivo de luta, conseguiram, já no limiar das suas forças, chegar a tal lugar. Não estou pregando nenhuma saída mágica aqui, ok? Estou querendo dizer que, em muitos casos, o uso das imagens, os encartes das imagens, quando tudo parece perdido, pode ser o alento que a pessoa precisa para poder prosseguir. Há muitas histórias assim, muitas, por todos os lados. Ora, se temos elementos cabais, comprobatórios em torno disso, por que não tentar? Por que não tentar? Uma pessoa que às vezes vai ao médico e tem uma metástase, e todas as provas médicas do mundo dizem que ela tem poucas semanas de vida. No entanto, às vezes o médico diz: olhe, minha senhora, eu vou lutar com a senhora. Vamos lutar. Vamos ver o que podemos conseguir. Talvez, e olhem agora o encarte que ele vai fazer, a inserção. Talvez um raio de sol passe por essas nuvens pesadas. A senhora nunca viu, a senhora que morou na praia, que mora ainda. Às vezes aquelas nuvens pesadas, ameaçadoras, e subitamente uma chama brota entre as nuvens, o sol. E às vezes o raio se propaga até uma linda colina, iluminando árvores. E aí a senhora olha por minutos aquelas flores, sorrindo. Nunca lhe aconteceu isso. E essa mulher diz: já aconteceu mais do que isso. Eu já vi a tempestade se afastar por inteiro depois de um fenômeno como esse que o senhor falou. Ele disse: então, se algumas vezes é assim, talvez a gente tenha uma chance. Talvez a gente possa ainda ter alguma esperança, a senhora não acha? Vamos lutar? Ele tirou isso da historicidade dela, da estrutura do pensamento dela, não como um elemento alienante, não como um elemento mentiroso que vai mascarar tudo que esta mulher está passando e os preparativos que ela precisa fazer, porque vai deixar filhos, porque vai deixar uma casa, porque vai deixar amigos, não. Ele está se colocando, considerando tudo isso e propondo um verbo mental que para ela é poderosíssimo. Para alguns de vocês, essa imagem dessa casa com essas árvores aí no meio de um leito seco de um lago é nada. É uma mentira, é uma ilusão. Mas para outros, é o princípio da retomada em suas próprias vidas, de seus sonhos. Mais uma vez, vejam como funciona a filosofia clínica. Para cada um será de um jeito. Não há mais uma fórmula. Eu não posso pregar algo assim para todos. Não funcionará. E para alguns será tóxico isso. Para alguns será contraproducente. Eu não posso fazer isso, porque é um ataque ético, moral contra pessoas. Elas têm o direito de querer, às vezes, o leito seco de um lago. E eu não posso impor as minhas questões a uma pessoa. Nós não podemos, né, pessoal? Tenham sempre cuidado, tenham sempre a prudência. Mesmo assim, a gente erra. Imagina se a gente não tivesse tantos cuidados e tanta prudência com tudo isso, né? O menino maluquinho, sabendo que mesmo ele sonhando, ele encontra muitas restrições, sobretudo no mundo dos adultos, olha o que ele nos diz aqui. É conveniente ter aquela paciência com os pais da gente. Mais um versinho com três frases. É conveniente ter aquela paciência com os pais da gente. Sim, provavelmente os pais do menino maluquinho diriam o mesmo com relação a ele, não é? Ai, ai, vamos lá. Vamos adiante, pessoal. Temos muitas coisas ainda aqui. Dos nossos trabalhos de hoje. Por favor, cliquem em ir para a página 5. Bem, na página 5, nós temos agora vários elementos aí importantes e eu vou simplificá-los, tá? Vou resumir. Vocês têm uma daquelas pias bonitas de pedra, né? De cozinha, com um delicado vaso com flor ao fundo, atrás dela, uma janela de onde flui uma bela luminosidade e uma escuna. Ora, vejam, uma escuna cheia de gente navegando por uma pia. Como pode que as águas de um mar, de um curso d'água tranquilo. Vejam que imagem curiosa. Essa escuna é de verdade, está cheia de gente. No entanto, ela é bem pequenininha. Vejam o que diz o enunciado. Irrealidades, foi colocado entre aspas, que servem como ilustração. Uma embarcação real em um contexto irreal. Sim, se eu descrevesse para vocês, olha, eu vi uma escuna com dois mastreamentos poderosos e três velas, cheia de gente, uma escuna toda em madeira naval tão bonita, e as pessoas estavam todas no convés, sorrindo, brincando, e ela navegava, deslizava, não navegava, ela deslizava suavemente pelo leito do lago. Bom, até aqui todos vocês estão dizendo, ok, o professor está muito coerente com as suas colocações, excelente. E aí eu digo, e tudo isso na embocadura de pedra de uma pia de cozinha. E aí vocês dizem, pronto, que isso? Olha o que o professor está fazendo. Está brincando de novo. Existem elementos que, quando vocês, vejam, trazem um elemento real, concreto, para um contexto no qual ele vai perder completamente. Olhem, é muito semelhante àquela lição lá do início, no qual aquela menina balançava sobre aquela cidade. Como eu disse para vocês no início da aula, hoje eu repetiria vários elementos para mostrar por vários prismas as mesmas lições, de modo que fique bem fundamentado aí para vocês, tá? Quando se faz algo assim, e isso ganha para a pessoa, por exemplo, a pessoa sabe que você quer dar um exemplo para ela. Olhem como é que eu construo isso de uma maneira que rapidamente vai ficar para vocês, concreto, aceitável. Observem como vai passar direitinho na malha intelectiva de vocês, tá? Essa irrealidade toda que está aí, esse absurdo todo. Observe. Então eu digo assim, meus queridos colegas que fazem curso de terapia por imagem 2, eu quero contar para vocês uma coisa. Hoje, vindo pelas margens do rio Guaíba, que parecia um lago perfeito, suave, sereno, azulado, eu vi uma escuna com dois mastreamentos poderosos em madeira, com um sistema de três velas, e muitas pessoas a bordo, sorrindo, brincando. Era certo aniversário de alguém. Ela deslizava. Sabe como deslizava? Quando você encha a sua pia de pedra da cozinha e represa embaixo, e ela fica serena, e a luz que bate sobre ela propaga o azul. Parecia que navegava assim, na pia da casa da gente, da cozinha, serena, com os vasos de flor ao redor. Já viu que coisa mais linda? Vejam o que eu fiz. Para alguns, o absurdo se tornou real, concreto. Ah, o professor está usando uma imagem. Não é que tenha acontecido assim como ele está dizendo. O que ele está dizendo é só para eu entender o que aconteceu. Ok, aceito a imagem. Passou na sua malha intelectiva. Foi lá para dentro. Foi medicar coisas suas. O que foi medicar? Ué, depende do que, da pessoa. Para alguns, uma imagem dessas que passou pela malha intelectiva foi medicar que é possível que as águas de um curso imenso como o Rio Guaíba possam ser tão serenas como as águas cálidas e brandas que você tem na sua cozinha. Pode. Mostrou para vocês que a paz que existe na sua cozinha pode ser esparramada pelo universo, pelo curso de um grande rio e vice-versa. Para alguns, essa foi a medicação. Observem quantas vezes pais, mães usam este recurso sem sequer se dar conta, para tranquilizar seus filhos. O menino está com medo, vai ter uma prova difícil na escola, não se preparou adequadamente, a mãe diz: filho, eu conheço você, eu sei também o que a sua professora vai perguntar. Olha, vai ser tão tranquilo quanto é tranquilo você brincar no seu quarto. Pode confiar, vai, faça com paz a sua prova. De onde a mãe tirou essa segurança toda, esse comparativo, essa imagem poderosa que passou e migrou para a alma do filho? Tirou do conhecimento que ela tem. Ok? Eventualmente ela pode errar e aí terá que fazer aqueles cuidados de sempre. Vou parar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores. Então, estávamos comentando a partir do que a colega colocou, e eu estava dizendo para vocês que, se vocês usam verbos mentais, terapias por imagens, deixem margens flexíveis para a vida respirar. Não ingestem tudo. Muitas vezes vocês vão construir belíssimos verbos mentais, terapias por imagens próprias para vocês, no entanto, às vezes há um detalhe aqui, um outro ali que destoa. Se você for inflexível, você coloca às vezes tudo por terra, simplesmente por não ter deixado que a vida se expressasse. Lembrem de aulas anteriores, essas imagens, esses verbos mentais, eles têm vida própria. Eles nos convidam, eles nos dão a mão, nos chamam, participam das nossas vidas. Eles não são simplesmente um pedaço de coisa morta que não tem nenhuma participação. Eles têm poder de voto, de veto também, que muitas vezes isso faz toda a diferença. Então, mantenham sempre, por favor, uma margem flexível. Agora, cliquem lá embaixo e ir para a página 6. Página 6. Vocês veem um enfeite de bolo aí. Eles são bem pequenininhos, viu? Devem ter 3 dedos de altura, 4 no máximo, essas bonequinhas aí. Se coloca em cima do bolo. São princesas, não são princesas, são anjos princesas. E com asinhas ali atrás, ó, tudo em prata, com coroas de prata. E se coloca no bolo, tá? E o enunciado diz: simulações, mesclagens, brinquedos. Antes de ilustrar o que eu tenho para colocar agora, olhem o que o menino maluquinho fala. É muito bom ter afeto. Se para mim faltam beijos, eu deleto. E depois ele diz: é muito triste achar que Papai Noel não existe. É muito triste achar que o Papai Noel não existe. Agora sim, podemos ir lá para a nossa imagem. Olhem, vocês têm aprendido que para várias coisas na vida, a imagem que se constrói diante de nós será simplesmente tudo. A imagem fará não apenas o papel dela, ela fará o papel que nós não conseguimos fazer. Então, às vezes, é aniversário da sua esposa, do seu marido, e você, sem dizer nada, faz uma torta afetuosa de morango com creme que você sabe que ele, que ela apreciam muito, e coloca esses pequenos fadinhas, anjinhos aí em cima, e a pessoa, quando vê aquilo, é tão forte a imagem, que a imagem faz o papel da própria imagem e mais o papel da pessoa, no sentido, em grande parte, recuperando amplas áreas dentro da pessoa. Outras vezes não. Outras vezes somos nós quem precisamos construir o bolo, construir a imagem. Estamos tão fracos para isso, às vezes, combalidos dos problemas da vida, que precisamos ir a uma confeitaria e lá explicamos e dizemos para a confeiteira assim: olha, por favor, faça um bolo assim, assim, assim para mim, dessa maneira, desta forma. E ela diz, desenha, mostra fotos para você assim, e vos fizer dessa forma, por favor, faça. E ao fazer, você se sente feliz e diz, agora sim. Quer dizer, você precisou pedir ajuda para que alguém fizesse o verbo mental com você na forma de um bolo, e aí sim você se animou ao ver o bolo e tudo mais. Muitas vezes nós fazemos quase tudo, outras vezes é o objeto, o verbo mental que vai fazer por nós, outras vezes é uma participação, é uma parceria, uma mescla que varia conforme o contexto, e assim sucessivamente as coisas vão. As simulações, os brinquedos, podem ter uma grande participação na vida de cada um de nós. Muito. Sabe, você convida, hoje vindo aqui para o Instituto, passei por um lugar onde estão montando um parque de diversões. Um parque de diversões daqueles bem de periferia, sabe, com muita dificuldade, uma meia dúzia de brinquedos. Mas aí, estava na sinaleira e fiquei observando assim, ó, várias crianças. Não, não era sinaleira, estava arrumando uma parte da pista, daí eu parei e pude ver várias crianças vendo assim, comentando, rindo umas com as outras, enquanto eles estavam montando o pequeno parque de diversões ali. Às vezes, você convida uma pessoa, uma amiga sua, para ir, vamos andar na roda gigante, vamos comer uma pipoca, algodão doce, vamos brincar que a gente ainda é criança. E essa simulação traz uma alimentação existencial imensa no coração de alguns. Nossa, mas traz toda a poesia, tudo aquilo que a pessoa mais necessitava por aqueles momentos. Vocês vão dizer, ué, professor, mas o que adianta poucos momentos e depois tudo volta ao que era antes? Olhem a frase que acabaram de construir, por favor. Por favor, entendam os limites, entendam as referências. Uma pessoa que diz, o que adianta me alegrar 5 minutos para depois voltar a chorar todo o tempo? Olha o que essa pessoa está te dizendo. Bom, pelo menos ela vai se alegrar 5 minutos. Vamos dar mais 5, mais 5, mais 5, até que tenhamos tantos 5 minutos que a alma dela se acostume, se for esse o caminho. Habituem-se a isso. Algumas pessoas construíram verbos e imagens tremendamente tóxicos em suas vidas. É impressionante o que fizeram com elas mesmas. E a ideia é você arrumar isso de modo que seja condizente com você e caminhar cada vez mais forte com relação a isso. Ok? Que você conduza essas coisas conforme é seu coração, sua alma. Já vimos que, de certa maneira, vocês estão fazendo isso. Só que muitos arrumaram as coisas de uma maneira que não tem nada a ver com suas vidas. Nada. Não poderiam ter feito mais distante. Eu entendo que a sociedade, o contexto, às vezes problemas familiares e outros contribuíram com isso, mas poxa vida, somos seres inteligentes, com sensibilidade. Se já vimos que é tudo assim, por que não tentarmos fazer melhor agora? Ah, professor, mas a minha mãe não deixa, meu pai é um chato, meu primo me incomoda muito, minha mulher, meu marido, meu filho, meu cachorro. Poxa vida, gente. A gente vive num mundo que vocês sabem, tem as suas restrições, tem os seus problemas, suas coisas. Mas se essa é a justificativa para não caminharmos, o que vai sobrar para nós? Lá embaixo, clique em ir para a página 7, por favor. Vocês veem aí uma construção que é uma simulação, né? Alguém no jardim de casa desenhou um pequeno castelinho na forma de cogumelo, viram? Lá ao fundo tem outro para as crianças. Imaginem a alegria de uma criança de 5, 6, 7 anos podendo brincar com algo assim, com suas bonecas, com seus carrinhos, no meio de um jardim da casa, assim, com essa simulação que um pai, um avô fez e colocou amorosamente aí, gerando uma série de aprendizagens, na criança, na pessoa, com isso. As simulações em verbos mentais, elas constituem para muitas pessoas um riquíssimo acervo, mas um riquíssimo acervo. Olha, deixa eu ilustrar isso para vocês, como essas simulações elas podem nos ajudar, tá? Como elas podem nos trazer benefícios, como elas podem até nos orientar. Antes, deixa eu ler um pouquinho mais para vocês aqui do menino maluquinho. Como ele disse há pouco, é muito triste achar que Papai Noel não existe, né? Para ele é assim. E ele fala uma coisa em seguida que é essa aqui, ó. Mais um poeminha em três linhas, mais um haikai do menino maluquinho do Ziraldo. Parece estranho ser mais difícil sair do que entrar no banho. Parece estranho, diz ele, ser mais difícil sair do que entrar no banho. Mais adiante ele fala, eu não sou profundo, o que quero é apenas abraçar o mundo. Eu não sou profundo, o que eu quero é apenas abraçar o mundo, nos disse o menino maluquinho. Olhem como a afetividade transborda todo o tempo do menino maluquinho, é um traço característico dele. O menino maluquinho, ele é um mestre em terapia por imagens. Esse aí já ganhou o certificado. Vamos voltar às simulações. Olha, você está planejando em ter um bebê, ok? E seu marido não quer de jeito nenhum. Você testa aí as coordenadas existenciais todas e viu, puxa vida, como é bom, tem tudo a ver e tal, mas ele não quer de jeito nenhum, não sei o que e tudo. Aí o que que a moça faz? Convida um dia que ela vê que as coisas estão ok, convida para ir até uma loja que tem lá um enxovalzinho de criança, de bebê, todo montadinho. Por que que ela faz isso? Ela sabe que faz todo sentido na malha intelectiva dele. Chegando lá, olha aquilo e começa a conversar e mostra e diz para ele sentir, tocar no bercinho e olhar os detalhes e a roupinha do bebê e tudo. Olha, metade do bebê já foi feito ali. Essa simulação, dependendo da pessoa, do contexto, de como ela funciona, e vocês, por favor, entendem que isso não é uma regra. Alguns que vão fazer isso de uma maneira lotérica, coercitiva, aleatória, vão passar ridículo e vão expor as pessoas a constrangimentos. Não façam isso. A gente faz esses elementos com fundamento, com método, com apontamento no discurso, não é? Que ainda assim vai carecer de uma série de ajustes, vocês bem sabem. Então, a moça leva o rapaz e coloca tudo isso, ele se emociona. Muitas vezes era o que faltava, ele ter essa vivência primeiro, para poder então se soltar em relação ao que de fato tem a ver com ele. Outras vezes, vamos supor, você economizou, você tem para comprar aquela casa que você sonhou há 20 anos em ter, uma casa perto do lago, com tudo de bonito, tudo muito bacana, mas você está cheio de medo, cheio de restrições. Ah, o que adianta eu comprar isso, não sei o quê. Sua esposa convida você. Olha, você gosta de cerveja artesanal, comprei uma. Quer tomar comigo lá na beira do lago? E claro, o rapaz vai e tudo. Ela coloca uma música bonita. Quando chega no lago, ela diz, olha aqui uma coisa que eu quero te mostrar. E ele vê o quê? É uma chave? É a chave daquela cabana lá, que você vem namorando há muito tempo. Eu pedi na imobiliária para a gente ver. Vamos dar uma olhada por dentro? A menina já esteve na cabana, mandou limpar a cabana, abriu, deixou tudo, as janelas abertas para ele poder ter visão do lago. E ela então diz para ele, olha aqui, ó, vai ser o seu escritório de estudos, você vai poder acordar, vir para cá, ficar trabalhando, preparando as suas coisas, seu trabalho de médico, de engenheiro, de advogado, olhando para o lago e tal. E lá adiante, a gente bota aquele balanço que você tem, que você já comprou. O que ela está fazendo? São os verbos mentais da concretude. Para algumas pessoas, a abstração por si só não é suficiente. Ela precisa do tijolo, da pedra, da brisa no rosto. E aí sim, ah não, agora eu vi que é verdadeiro. Se a pessoa precisa disso, e se podemos propiciar isso, façam, caminhem. Não quer dizer que o rapaz vai sair dali e vai dizer, pronto, eu tenho dinheiro, como dizer, 20 anos eu vou comprar e acabou. Não. Às vezes a própria vivência disso é suficiente para que ele se emocione e diga para ela, não, a gente continua na nossa casa, no nosso apartamento, eu vou usar esse dinheiro para a gente viajar, para outra coisa tal, já, só isso aqui já me bastou, já vivi o sonho. Às vezes é assim que acontece. Estamos lidando com vida. Lembrem, por favor, não vamos engessar e querer transformar as coisas em régua, compasso, porque não é assim que elas se passam. Mantenham abertas essas janelas, esses horizontes, esses ventos. É muito bonito, viu? Ou seja, ali, nessa similitude, o que que esse pai, o que que esse avô amoroso fez por seu neto, por sua neta, por seu filho, por sua filha de 6, 7 anos? Mostrou para ele a concretude do sonho. Para algumas crianças, apenas contar a história é uma parte da vivência substantiva que elas precisam ter, concretamente, conforme a sociedade dos homens. Então ele comprou, ele construiu esse cogumelo na forma de prédiozinho e tudo. E essa criança então pôde viver todas as lições que ele estava embutindo nas ilustrações, nas palavras, nos dados imagéticos. Lembrem, porém, que outras crianças, vocês não podem fazer isso, sob pena de arruinar o sonho delas. Elas olham e dizem, ah, não, que eu, não era nada disso. Minha casa tinha cor, tinha janela, tinha luzinha lá dentro, assim não tem nada, e perde o interesse. Não é uma ciência exata. Em muitos casos acertaremos, em muitos casos não. Okay? A gente não imaginava que tinha que ter luz dentro da casinha. E às vezes tem que ter, é uma condição. Cliquem, por favor, em ir para a página 8. Bem, aqui vocês têm a capa de um disco, tá bom? Essa garota é uma cantora, uma compositora, ela está sentadinha ali com as pernas cruzadas, num banco de praça avermelhado, todo em madeira, com seu violão folk ali. Que som que tem essas violas folk, né, gente? Corda de aço, lindo som. Ela sentadinha ali no banquinho, olhando para nós, e atrás toda uma cena montada por Photoshop ou algo assim, né? Desde as palmeiras, desde a Kombi, do mar, partes parecem desenho, não parece nem fotografia, parte parece fotografia num amálgama. A coisa é que, ao olhar isso, provavelmente... A pessoa... Deixa eu parar o gravador. Então, vendo essa garota sentada aqui com o violão dela, com essa imagem irreal no fundo, mas que no contexto confere uma realidade, nós olhamos para isso e sabemos que é uma simulação, que tudo isso foi uma montagem de fotográfica e tal. No entanto, nós entendemos o sentido que está sendo passado para nós. Provavelmente é o estilo da música dessa garota que combina com tudo isso, né? Então nós temos já essa... Para nós, às vezes, nem se torna tão relevante que a cena do fundo seja de fato real, verossímil, uma fotografia. Para nós já passou a imagem e compreendemos e aceitamos. E quando nos referimos a alguém falar da garota, você conhece aquela música... Aquela menina que canta aquela música, você vai pensar nela nesse contexto todo. Não mais com, ah, foi uma montagem, não. Você lembra, ah, sei sim, uma menina que tem um disco, eu lembro dela, e você já associa todas as imagens, o contexto todo por inteiro. Na nossa alma, no nosso coração, na nossa EP, lembrem, a estrutura como um todo, muitas e muitas e muitas vezes é o sentido das coisas, é a apreensão súbita ou completa das coisas que terá a maior relevância, e não a realidade ou a irrealidade delas. Tal qual essa imagem que vocês estão vendo, da Kombi ao fundo, das palmeiras, de uma lua no céu, a luz do sol e tudo mais, a praia e essa menina olhando para nós. Muitas vezes, quando alguém falar da garota, você vai ter essa imagem que agradou você, e você vai ficar com o pacote, e não com o fato de ser, ah, mas foi uma montagem aquela foto, então, ou não. O que que importa? Para você não importa isso. Nesse contexto, diante da informação que está sendo veiculada, muitas vezes não importará. Agora, claro, quando a demanda for outra, sim. Então, muitas vezes, quando você organiza uma meditação por terapia, por imagem, um sonho, ok? Se o propósito seu é relaxar de uma maneira producente, segura, coerente com o que você é, não importa muito a relevância, às vezes, da realidade dos fatores, ok? Às vezes uma pessoa te traz uma imagem linda da Toscana e você diz, nossa, como eu gostaria, até eu me vejo aqui, ó, sentado nessa cadeira, curtindo a praia, nossa, que delícia, como deve ser bom e tal. Ficou com isso? Ok, fez a sua meditação. Procurem aprender com a própria estrutura de pensamento de vocês, como ela funciona, como você pode fazer, aprendam. Vocês se tornarão cada vez mais fluentes, mais fortes nessa arte, que precisa necessariamente ser respeitosa com vocês, tá? Lá embaixo, ir para a página 9, por favor. Eu gosto muito dessa imagem aí. Embaixo tem o título, Meta-Realidades, ou seja, além das realidades. E vocês têm aí bolinhas de sabão, e dentro, observem bem o que tem dentro dessas bolinhas de sabão, pequenos guarda-chuvas, olhem que coisa, um alaranjado, um azulado, outro avermelhado, olhem que graça, que coisa, que bacana, como fizeram algo tão bonito assim, né? Uma fotomontagem, essas coisas de Photoshop, algo assim, mas olhem que bonito que ficou. Quando você adquire fluência muito profunda em terapias por imagens e verbos mentais, você constrói quadros assim com uma facilidade impressionante, ok? Você constrói essas imagens bem mais complexas. Eu procurei colocar algo singelo, apenas como uma ilustração. Mas é uma pessoa fluente em verbos mentais, em terapias por imagens, ela constrói rápido isso, ok? Ela usa metalinguagens, meta-realidades que conversam com as realidades vigentes, sempre de modo muito respeitoso, sabe, causando desenvolvimentos, melhorias no mundo onde elas estão inseridas, desde pequenas melhorias até coisas muito grandes e significativas. É uma aprendizagem, ok? E a fluência permite que você possa fazer isso por seus amigos queridos, por familiares, sabe? Às vezes um filho seu de 4 anos chega em casa assustado, mãe, a professora botou uma máscara de bruxa, fiquei com medo. E a mãe rapidamente, às vezes de um modo intuitivo, conhecendo o contexto, a criança tudo diz... Garanto que ela esqueceu de botar o nariz de palhaço naquela máscara, né, filho, que ia ficar muito engraçado. E a criança imediatamente lembrou da máscara de bruxa com o nariz de palhaço vermelho e caiu na gargalhada, quebrou completamente o que estava se construindo de maneira nociva na alma dessa criança. Rapaz, que tem uma fluência em fazer isso que é impressionante, é o estado de espírito que eles têm, muito afinado com as coisas que uma criança coloca. É muito bonito você adquirir isso e fazer isso com adultos também, ok? Você pode, vocês tendo agora um feriadão, vocês tendo com as pessoas que você ama, seus filhos, maridos, esposas, amigos queridos, tendo para uma praia, E você diz para a pessoa: olha, e se a gente assasse numa praia, numa daquelas cantinas bem lindas, para a gente poder almoçar e ficar um tempo lá lendo? Eu tenho um livro tão bonito, eu queria ler um capítulo para você. Você construiu uma terapêutica por imagem para essa pessoa, instituiu verbos mentais. Se a pessoa comungar disso, se para ela também é assim, olha o que vocês estão construindo. Deixando margem, claro, para chegar na praia e às vezes não tem nada. Ué, pode acontecer. Muitas vezes a parte mais bonita, profunda e importante aconteceu no brincar com a imaginação. Sabe? E se a pessoa aceita esse brincar de uma maneira respeitosa, é muito bacana. Às vezes você se diverte com isso, sabe? Você pode dizer para a pessoa: escuta, e se a gente se matriculasse em aula de pintura, nós dois? Vamos aprender a pintar quadro? A gente pode ir e vai se divertir, e você pode até pintar meu rosto se você quiser, eu deixo. Com aquelas tintas laváveis, não tem problema. E a outra pessoa ri e diz: ah, você fica bem engraçado com o rosto pintado e tal. Isso é brincar com a imaginação, brincar com imagens. Uma pena que tanta gente brinque de uma maneira tão triste com essas coisas, causando estragos. Lembrem que quem tem materialidade no pensamento, essas imagens, elas tendem a ganhar corpo, substância, vida. E aí a sua estrutura de pensamento vai caminhar para o mais próximo que ela conseguir disso. Ok? Se você fala para uma criança, dentro dessas bolinhas de sabão, bem que podia ter guarda-chuva bem pequenininho, aí quando elas estouram, não ia molhar nada nem ninguém, o guarda-chuvinha já ia pegar. Algumas crianças vão ver isso literalmente. Olha, mas assim, tão ou mais vívido que as próprias bolinhas de sabão que sopram aí pelo gramado. Sabe? Elas têm materialidade no pensamento. O que acontece? Olha, podem chegar em casa e dizer: mãe, me dá folha, eu quero desenhar guarda-chuva. Ou elas podem ficar encantadas quando encontrarem um guarda-chuva de verdade e ficar olhando, querer abrir para ver se eles cabem dentro de uma bolinha de sabão. Ou seja, algumas pessoas possuem materialidade no pensamento e, portanto, o que elas pensam é consequente. Tem peso na malha intelectiva delas, arbitra coisas, legisla sobre coisas e, portanto, a prudência sempre é importante nesses casos. Assim como há pessoas para as quais o que elas pensam ou deixam de pensar não tem o menor peso, né? Prejuízos, valores, buscas, outras coisas vem na pauta do dia e o pensamento vem lá na 15ª categoria, não pesa nada. Antes de prosseguirmos, vamos ver o que o menino maluquinho anda dizendo. Olha o que ele nos fala. Dá para entender? Às vezes eu sinto saudade do que eu vou ser. Vamos ver de novo? Olha o que o menino maluquinho nos disse. Dá para entender? Às vezes eu sinto saudade do que eu vou ser. Nossa, gente, essa colega que falou há pouco da semana de estudos ilustrou isso. Ela teve saudade de um futuro próximo, do que ela vai viver, dos queridos colegas que vão estar juntos, de como é bom aqueles momentos, como são bons aqueles momentos, né? Então, isso é uma forma de ter saudade de um futuro, do que a gente vai ser. O menino maluquinho que vivia e vive profundamente a vida, claro que ele deve ter saudade de muitos momentos da vida dele. Ah, mais adiante ele disse: olha o recado que ele disse para o pai dele, tá? Pai, preste atenção, só estou pedindo uma coisa: me dê a mão. Pai, preste atenção, só estou pedindo uma coisa: me dê a mão. Que lindo, né? Menino maluquinho. A vida é assim: dois pontos. A menina dos meus olhos não olha para mim. A vida é assim: dois pontos. A menina dos meus olhos não olha para mim. Alguém disse para o menino maluquinho: ó, a menina dos teus olhos. E ele pegou e concluiu: ah, tá certo, ela olha para fora, para mim ela não olha. mais adiante. Eu sei, é minha. A lágrima é salgada e é quentinha. Eu sei, é minha. A lágrima é salgada e é quentinha. O menino maluquinho já andou experimentando lágrima, né, gente? Terminando essa parte, ele nos diz assim, ó. Sem medo, vou te contar um segredo. Dois pontos. É segredo. Vamos adiante aqui. Quero mostrar para vocês. Ir para a página 10. Por favor, cliquem ali. E mais uma vez, estamos diante de várias advertências. Ok? Vejam que vocês têm uma imagem, mais uma fotomontagem de uma biblioteca. Pelo menos algumas prateleiras dessa biblioteca, em vários lugares. Aí. E dentro dessas bibliotecas, dentro dessas prateleiras que vocês têm aí, de maneira retangular, né, que aparece na imagem, vocês têm lá ao fundo, ao centro, o sol. Vou ter que desligar aqui. Bem, então, nessa imagem que vocês têm aqui, a imagem da página 10, o enunciado diz os riscos, os problemas dos excessos e dos descuidos. Tá? Os riscos, os problemas dos excessos e dos descuidos. Temos aí as prateleiras perfiladas na forma de torre, lá em cima ao alto, pássaros, nuvens e tudo. Muito bonita a imagem. Cheia de nuvens entre os livros. Olha, por favor, sempre tenham prudência no uso dos verbos mentais, das terapias por imagens, na construção de metáforas, na construção de sonhos. Para as pessoas para as quais eles são concretos, eles têm, às vezes, um profundo impacto na malha intelectiva. Se você constrói uma imagem como esta, que é linda, é poética, mas para uma pessoa que tem o maior zelo e cuidado com os livros, cuidado com a umidade, cuidado na preservação deles, essa talvez não seja a melhor imagem para essa pessoa. Porque ela vai dizer o quê? Nuvens entre meus livros? Livros com prateleiras a céu aberto? Eles vão estragar, sabia? Primeira chuva que der, eu perco todos os meus livros. Não gostei disso aí, não. E para outros, uma imagem dessa é uma abertura para o transcendente. Sim, através dos livros nós chegamos ao céu. Através dos livros nós voaremos como os pássaros e seremos leves como as nuvens e tocaremos a luz do sol. Para esse outro, funcionou. As imagens, os verbos mentais sempre são construídos para a pessoa, a partir das prerrogativas internas dela. Os pressupostos dela, do mundo como representação dela, e imagens podem ser muitíssimo poderosas, muito. Elas, em alguns casos, têm o poder de fazer a pessoa viver, fazer a pessoa morrer. Tenham cuidado, por favor. Não é difícil usar verbos mentais e terapias por imagens. Não há dificuldade nisso. Mas é essencial que a gente tenha os cuidados, que a gente tenha prudência em fazer isso, ok? Lembrem-se das instruções desde o início do curso, lá na primeira edição. Usem as imagens mais simples, as composições mais delicadas, e aos poucos vocês vão aprimorando, vocês vão melhorando, vão aprofundando, sempre assim. Se vamos errar, vamos errar pelo menos, não pelos excessos, tá? Neste caso, porque em outros casos sim, é preciso, às vezes sim, errar pelo excesso. Como em certas, quando você atinge, por exemplo, está trabalhando com pessoas que usam agressões físicas com outras aí, é o caso de errar pelo excesso muitas vezes, né? E para a página 11, por favor. Na página 11, vocês têm as similitudes. as similitudes, sistemas de simulacro. Vejam, eu vou dizer algo e vocês dirão: puxa vida, isso tudo que o professor está dizendo não é profundamente real e concreto. E é uma similitude, tá? Então eu digo para vocês assim: pessoal, não é mentira o que eu vou dizer, não. Tinha uma menina lá, toda vestida de branco, linda menina, sabe? Eu acho que ela estava voltando de alguma festa de aniversário que fazem essas ao meio-dia. Era numa aldeia. E assim, ela estava num lago, parecia que ela estava... Eu vi que os pés dela estavam molhados, ela estava já dentro de um pouco do lago. E borboletas vinham até ela, borboletas grandes. De onde eu estava vendo, parecia assim uma borboleta bem maior que a mão dela que estava pousando nela. Mas era só um efeito de ótica, sabe? Da maneira como o sol batia. E eu estava tentando fotografar aquilo. E aí, como o sol respingava na lente da máquina, então dava aquele efeito que parece que uma borboleta é maior, que elas são muito coloridas. Nossa, muito lindo. Mas olha, uma cena tão concreta, tão real. E aí eu acordei. Foi um sonho que eu estava descrevendo para os senhores. E no meu sonho, isso tudo era muito real, tanto quanto vocês estão vendo aí nessa imagem. Quando você fala de similitude para uma pessoa, ela estabelece geralmente processos de paralelismos, processos de conectivos entre o que você está colocando e o mundo. Okay? Ela estabelece isso. Ela faz essas relações. E ao fazer isso, a malha intelectiva dela se encarrega de promover as sínteses. Às vezes essas sínteses promovem novas similitudes e a pessoa diz: ah, isso aí que você está contando, que você sonhou, me lembra muito uma pintura que eu vi. Na pintura era muito isso que você colocou, sabia? E quando eu vi aquela pintura, eu disse: ué, isso aí não sei por que dizem que é uma pintura se a vida é exatamente assim também. Vejam que a partir do seu sonho, por sistemas de paralelismos e similitudes, a pessoa chega à concretude de um verbo mental. Quantos sonhos, quantos desejos, quantos projetos não nasceram e se desenvolveram dessa forma? Eu digo, muitos, muitos. A história da humanidade está cheia de sonhos assim. São milhares, milhares e milhares de pessoas que sonharam coisas melhores para suas épocas e que muitas delas conseguiram através de verbos mentais, conseguiram conversar de uma maneira ou de outra com seus contextos, com suas épocas, conseguiram links com outras pessoas e foram adiante, voaram, criaram asas, criaram vida. Mais um motivo para termos todos os cuidados que vocês têm estudado aqui. Antes de prosseguirmos, precisamos dar uma olhadinha lá no menino maluquinho. O que é que ele anda aprontando? Ele está falando com a mãe dele. Ele diz assim: mãe, posso pedir? Me conta mais uma história para eu dormir? Outro poema do menino maluquinho. Estou contigo, tem nada melhor no mundo do que um amigo. Estou contigo, tem nada melhor no mundo do que um amigo. Mãe é sabida, ela avisa na tristeza, dois pontos, assim é a vida. Vovô me contou, tempo de menino é maior que tempo de vovô. Vovô me contou, tempo de menino é maior que tempo de vovô. Eu sou assim, dois pontos. Gosto muito mais de quem gosta de mim. Eu sou assim, dois pontos. Gosto muito mais de quem gosta de mim. Menino maluquinho se abre conosco, né, pessoal? Como ele abre o coração dele, como ele abre a vida dele, o menino maluquinho. Então a gente gosta muito dele, ele gosta muito da gente também, segundo o que ele está nos dizendo, né? Olhem, essa é uma das um dos poemas que eu mais gostei do livrinho de Haikais do Ziraldo, nos trazendo o pensamento e a alma do menino maluquinho. Essa é uma das minhas prediletas. Ele diz assim, ó: modéstia à parte, a bagunça que eu faço tem nome de arte. Modéstia à parte, a bagunça que eu faço tem nome de arte. E aparece ele pintando, fazendo um monte de bagunça na casa dele. Todo o livrinho é ilustrado. Bem, vamos deixar agora o menino maluquinho descansar. Depois, na edição, vocês receberão a capa do livro, tá? E eu peço para vocês, por favor, ir para a página 12, lá embaixo, cliquem. Lembrem que a filosofia clínica começa tratando o mundo como representação. Lá no caderno A você já tem Schopenhauer, né, Protágoras, e mostrando como é o mundo de cada pessoa e como procurar compreender este mundo a partir da historicidade da pessoa, da estrutura do pensamento dela. Isso nós temos estudado em filosofia clínica. Quando nós nos aproximamos da parte final da estrutura do pensamento, então nós abrimos mais o leque. Chegamos ali na parte das autogenias, e aí o professor diz para vocês agora, vamos também trabalhar o mundo como construção. O mundo como criação, né? Que podemos fazer sempre com aquelas restrições, aquelas bases respeitosas e tudo mais. E vocês têm aqui na imagem 12, uma sereia, uma linda sereia sentadinha sobre as pedras, à beira de um curso de água, provavelmente uma lagoa que dá acesso ao mar, junto a um bosque, tomando sol e observando alguma coisa. Ela está olhando, está vendo alguma coisa, essa sereia. E ali o enunciado diz: criando a realidade. Alguns de vocês vão dizer: professor, sereias não existem. Isso não é a realidade, não existe, é fantasia. Não tem nada de realidade nisso. E para essa pessoa, de fato, as sereias nunca existirão, pelo menos enquanto ela afirma essas coisas. Outros, porém, dizem: claro que sereias existem. Existem, sim, senhor. Existem tanto quanto o ar que eu respiro, tanto quanto a voz do professor que eu estou ouvindo nessa aula. Elas existem, sim, e algumas delas são lindas e sentam sobre pedras e têm um rabo de peixe avermelhado. Como é que você sabe que elas existem? Mas eu estou vendo uma. Olha a pintura aqui na minha frente que o professor colocou como ilustração da aula. Isso não existe, por acaso? E aí você diz: ah, ok. Mas existe como uma pintura, como um desenho? Ah, tá. Sim, elas existem, claro. Mas elas não existem como existe uma pessoa. Até onde determinada coisa existe, para cada um de nós, obedece uma série de preceitos, desde aquilo que nós chamamos de o que é realidade para cada um de nós, até a maneira como isso que nós consideramos como um ser existente, conversa com o mundo, com as coisas. Então, para algumas pessoas, é evidente e óbvio que quando a gente morre, a gente vai para o céu, e que aí Deus vai conversar conosco e vai nos avaliar, vai dizer: olha, você não foi muito legal lá na Terra não, viu? Não gostei de algumas coisas lá que aconteceram. Ah, me desculpa, tal, eu não vou mais, agora eu estou aqui no céu, vou cuidar, tal. Para alguns é assim que funciona, eles acreditam nisso, e isso é tão concreto quanto a parede e o chão que sustentam vocês nesse momento. Para outros isso não é real, isso é uma fantasia, como sereias. Não existe. Seja como for, como terapeutas, como filósofos clínicos, é um dever ético nosso acolher o que a pessoa nos traz. Você não precisa concordar, ok? Mas acolher sim. Se a pessoa te diz que ela acredita em sereias, que quando ela era pequena ela viu uma sereia bem parecida com essa que está aí, ora, o que quem somos nós para dizermos, ah, isso foi sua imaginação, elas não existem? Nós temos tal autoridade, gente. Se a pessoa nos diz que viu uma sereia quando tinha 6 anos e era real, e abanou para ela, sorriu e disse, olha, tudo vai correr bem na sua vida, sabe por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa. E mergulhou na água e ela viu ela se afastando, se afastando, se afastando, e um monte de peixinhos indo com ela em direção ao mar. Se isso é realidade para a pessoa, observem que papel isso cumpre na malha intelectiva, como isso conversa com outras coisas, se isso é algo que é nocivo para a pessoa, se não é, ou se não temos como colocar num critério de ser ou não nocivo, ser ou não producente, mas se trata de uma outra coisa, uma expressão de arte, uma expressão da alma, etc. Vamos estudar, mas vamos respeitar. Alguns de nós têm o poder muito bonito de construir coisas. Eles representam o mundo e a partir das representações eles constroem mundos. Vamos deixar que essas pessoas, a partir de pautas éticas, de pautas verossímeis, que elas mesmas possam se desenvolver nos preceitos internos delas, em direção a essas criações, a essas construções de mundo. Alguém um dia inventou a sereia, e muitos gostaram da ideia, e hoje existem sereias, que são pintadas como no quadro que estamos vendo. Outros criaram pássaros, outros criaram outras coisas. Por favor, cliquem em ir para a página 13. Observem o que diz o enunciado. Cuidados com as abstrações aleatórias, aonde elas vão, o que fazem, os riscos e os acertos. Sim, sempre tenham esses cuidados, tá? Não é porque nós temos a propriedade, a capacidade, muitos de nós, de construir mundos e coisas em certos segmentos de nossas vidas, que simplesmente daremos livre curso a isso. Alguns não sabem que o que estão construindo é tremendamente terrível e que vão se arrepender muito disso. E a história da humanidade está cheia de exemplos macabros. Então, claro que o fato de respeitarmos, de orientarmos a pessoa, não para que ela construa o que nós queremos que ela construa, mas para que ela construa coisas que são condizentes com ela. Se você gosta de flor, de poesia, de brisa, por que você vai construir guerras terríveis? Não é? E às vezes a pessoa não sabe que uma coisa tem a ver com ela, mas ela está construindo outras que nada tem a ver com ela. Então a gente orienta, mostra, segundo a pessoa pode ver e entender. Ir para a página 14, antes, porém, nessa imagem 13 das abstrações, eu quis mostrar para vocês que alguns constroem essa miscelânea aí, querendo ter construído paisagens como a anterior, a da sereia. E aí, quando elas deparam com isso, se assustam e dizem, nossa, que mundo horrível, que coisa terrível, e mal se dão conta que elas, muitas vezes, é que fizeram isso. Por si só, muitos gostam dessa abstração e gostariam de construir essa abstração. Mas não é o caso do que eu estou colocando. Por favor, ir para a página 14. E a última imagem da nossa aula de hoje mostra uma linda paisagem toscana, que propositadamente o professor escolheu uma imagem que tivesse uma cerquinha aí na frente, para ser vinda de uma última advertência, tá bom? Da responsabilidade que nós temos. Olhem o que diz o enunciado: a imaginação, na base categorial, com respeito, com responsabilidade. Tá? Então, sempre que construirmos, como essa linda imagem que vocês estão vendo aí, na qual alguns gostariam inclusive de entrar e viver numa dessas cabanas nessa aldeia toscana, ok, mas faça esses elementos com respeito, com alteridade, com a profundidade que os nossos padrões de época cada vez mais estão solicitando. Seja cuidadoso com você, prudente com você, com os outros, construa com segurança na medida em que isso for possível. Povoe o mundo dessas coisas, desses horizontes. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para ouvir considerações finais dos senhores.